Graça e paz, a paz do Senhor. É um privilégio para mim, fico muito honrada em poder falar com os irmãos através desse vídeo e através dessa lição também, e que nós possamos realmente viver esse tempo tão difícil, sim, mas temos certeza de que o Senhor não nos abandona. Me chamo Ana Valéria Mesquita de Araújo, sou membro da Igreja Batista em São Joaquim, sou pastoreada pelo pastor Marco Lélio Figueiredo Trindade, para mim também é uma honra, casada com Edmilson Lopes de Araújo, e nós vamos estar estudando hoje Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, que nos diz o seguinte: Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da, exultarei no Deus da minha salvação. De repente, o que aconteceu? E a vida mudou. Fomos, de uma forma repentina, obrigados a nos acostumar com o novo. E vem à nossa mente algumas perguntas. Como vai a vida? Como vai ficar a família? E o trabalho? Como vai ser? E se chegar o desemprego? Ainda que a nossa vida não esteja como a gente gostaria, não vamos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus. Nesse texto de Abacuque 3, 17, 18, nós vamos tentar entender a sua mensagem para esse tempo. Um tempo que nos traz muitas dúvidas, sim, mas também um tempo que nós podemos crer que Deus continua sendo o mesmo, não perde o rumo, não perde os seus propósitos, não muda, né, porque Ele é imutável, e nós vamos, sim, experimentar momentos difíceis. E o que nós vemos também dentro do livro de Abacuque, Abacuque 2, 4, que o justo viverá pela fé. E é isso que nos impulsiona a continuar, confiar e termos a confiança em Deus. E eu quero deixar, dentre tantas outras coisas, trazer para os irmãos um pouco sobre Abacuque. Abacuque é um dos 12 profetas menores. Viveu num momento de adversidades, momentos difíceis também, como ele passou, Ele estava vivendo essas adversidades porque ele previa já que seria invadido, né, Jerusalém, Israel seria invadido pela Babilônia. E nós começamos a ver na vida desse homem algumas nuances que nós queremos refletir um pouco. Mesmo com seus sonhos que poderiam ser frustrados, mesmo que quando ele plantasse, ele não colheria, mas ele vivia numa incertezas morais e espirituais. A adversidade social abalava a sociedade do seu tempo. Ele, então, o próprio Abacuque, nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. E ele demonstra ser uma pessoa cheia de grande senso de justiça, que não permite ignorar a violência vigente. Seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel. Tudo que ele plantou, tudo aquilo que esperava colher, tornou-se decepção. Para esse tempo, dentre tantas outras coisas, nós queremos deixar três verdades bíblicas que nos fazem refletir e ter e atentar de como nós podemos viver nesse tempo. Primeiro, Êxodo 14, 13. Não temais, aquietai-vos. Segundo, Rute 3, 18. Espera. E por fim, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Sempre nos sentimos agitados, preocupados, nós podemos e devemos recorrer à oração. Agora vejamos o que o profeta Abacuque nos ensina para podermos vivermos a adversidade. O profeta ele usa um advérbio de tempo, né? Ainda que possa sobrevir sobre nós algumas tempestades. O profeta Abacuque começa a nos ensinar algo sobre isso. O versículo 17, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. O que a figueira simbolizava para Israel? A figueira tem um símbolo de prosperidade e segurança. Miqueias 4, 4 diz que mais assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem espante. Os figos, os frutos da figueira, são remédio para úlceras, de acordo com 2 Reis 27. Disse mais Isaías, tomai uma parte de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Quando o profeta fala, ainda que a figueira não floresça, nem produza figos, fruto, o que ele estava dizendo? Ainda que nos falte segurança, ainda que nos falte o remédio, mesmo assim nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, firmes. Com isso, as flores geram frutos, logo, se não florescesse, não havia fruto. Já estava começando desde lá do princípio, se não tinha flor, não haveria fruto, e isso ia... Logo, em consequência, faltaria algo. E isso, às vezes, nós vemos isso na sociedade e nesse tempo difícil. E nós podemos confiar, continuar confiando no nosso Deus. Agora, no Novo Testamento, que figueira simboliza? A figueira do Novo Testamento foi utilizada por Jesus para falar de esterilidade espiritual e falta de fé. E nós podemos citar alguns textos. Marcos, Mateus 21, 19, Lucas 13, 6, 9, Marcos 11, 13, 20 e 21. O que ela simboliza? Ela simboliza a nossa vida espiritual que precisa estar viva e produzindo frutos a todo tempo, sob pena de secarmos, morrermos, sermos arrancados da terra. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. Que nós possamos, nesse tempo de dificuldade sim, de adversidade sim, de tempos difíceis sim, mas continuar produzindo frutos, porque nós somos plantados ou enxertados na videira que chama-se Jesus Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer é, como vai a sua produção de frutos para Jesus? Sabe que ainda que a figueira não esteja florescendo, continue crendo e Deus vai honrar a sua fé. Ainda que estejamos vivendo as adversidades desses dias, creiamos um Deus que continua no controle de todas as coisas e nos dá esperança de dias melhores. Como na expressão, nem haja fruto na vide, onde videira simboliza prosperidade e paz, comércio e renda, de acordo com Isaías 5, 7. Para nós que temos esperança em Deus, João 15, 1, 6, a presença de Jesus começa a ver videira verdadeira, símbolo de alegria. Mesmo que o mundo não nos dá essa paz, mas nós estamos juntos da videira verdadeira que é Jesus. Que nós possamos entender isso, que possa faltar tudo, que pode faltar o remédio, pode faltar segurança terrena, mas nós podemos ter a segurança da vida, de vida, porque nós somos, estamos juntos da videira verdadeira chamada Jesus Cristo. O segundo ponto que nós queremos destacar, que também está no versículo 17, ainda que fale o produto da oliveira. A oliveira é nativa da Palestina e muito comum ali. Quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida, Deuteronômio 6:11 vai falar sobre isso. O fruto da oliveira é a azeitona, de onde se produz o azeite, que serve para unção, entre outras utilidades, e também como remédio para curar feridas. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capaz de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Daí a associação dela com a cura, a saúde, a longevidade. Podemos dizer que, ainda que falte a saúde, que falhe a saúde, todavia podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as enfermidades. Você está precisando de cura? Alguém da sua família precisa de cura? Está enfermo? Vamos orar e pedir a Deus que também cure a nossa alma, que cure a alma das pessoas, que cure o nosso país, a nossa nação. E nós podemos crer nisso, porque o nosso Deus continua o mesmo, porque Ele é imutável, Ele não muda e Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus que provê todas as outras coisas. E o terceiro, também no versículo 17, e nos campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado. Com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais seria levada como despojo, e o povo ficaria em completa pobreza e miséria, passando fome. Não teria mais gado, com isso a alimentação passaria por escassez. As crianças não teriam leite, logo poderiam passar por algumas privações. Aí o profeta Abacuque, o que que ele faz? Ele convida o povo a continuar crendo em Deus. Ainda que nos currais não houvesse mais o gado, e ainda de tudo isso, e se o trigo faltasse, o melhor alimento seria a fé. Nós vemos e aprendemos que na adversidade nós começamos a ser forjado o nosso caráter. Se nós decidirmos que o melhor alimento é a nossa fé, nós com certeza nós vamos continuar crendo que o nosso Deus é o Deus que nos provê todas as coisas. Depois de tudo isso que o profeta apresenta, ele apresenta toda a dificuldade, ele apresenta tudo aquilo que poderia vir a acontecer, e depois nós vamos ver que isso aconteceu, a cidade, Jerusalém foi desolada. No versículo 18, ele toma uma decisão e ele faz o seguinte: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que que isso pode nos ensinar? Que em meio a toda a adversidade, nós podemos continuar crendo em Deus. O que que nós vemos? Depois que os babilônios passassem por Judá, não restaria muita coisa de valor. Miqueias, Abacuque 2,17, vai falar dessa destruição. Destruiriam as construções, saqueariam os tesouros, devastariam lavouras e pomares. A economia se desintegraria e não haveria motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria sentado no seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o povo. Romanos 8,28 nos dá esse alento e nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós começamos começamos a ver isso de forma que nós, todas as coisas o quê? Boas ou ruins, fáceis ou difíceis, todas essas coisas têm que contribuir para o nosso crescimento, porque o Senhor nos permite viver isso para que possamos conhecê-lo melhor, porque é nessa adversidade que nós, que revela seu caráter. E é nessa adversidade que nós podemos crer ou não crer que existe esse Deus. Abacuque não podia se alegrar com as adversidades, mas podia se alegrar com o seu Deus. Nós não podemos também ser masoquistas. Ah, eu fico feliz porque eu estou passando por dificuldade. Não é isso. Nós nos alegramos por conhecer que nós podemos ter essa felicidade, porque essa felicidade, ela é arraigada, ela está depositada num Deus que pode todas as coisas, inclusive nos dar alegria em meio a essa adversidade. Porque nós cremos que o Senhor ainda continua sendo o Deus, o El, aquele que nos enche de alegria. Ele dá a receita, Abacuque dá a receita para nos alegrar. Alegrar no Deus da minha salvação. Ele sabia o que aconteceria. Toda a terra seria devastada. Porém, ele tinha certeza de que Deus estaria no controle de todas as coisas. Tudo estava caindo ao seu redor. Os ímpios pareciam prosperar mais do que o justo. Entretanto, ele trocou toda a aflição que sentia por uma esperança inabalável em Deus. A nossa alegria deve ser independente das adversidades em que estamos vivendo. A nossa alegria, ela não poderá depender de pessoas, coisas ou situações. A alegria que depende disso, de pessoas, de coisas ou de situações, ela é momentânea, ela é passageira e ela não tem suporte. Porque a nossa alegria, ela tem que ser a alegria que vem do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não há alegria sem a presença do Senhor. O profeta, ele nos dá a firmeza de que meios externos, essa alegria, ela tem momentos de alegria sim, mas ela vai ser passageira e é muito frágil. A base da nossa alegria não é que nós não vamos passar por dificuldades, mas é a alegria que reforça, que é reforçada pela presença de Deus na nossa vida. Quando o profeta fala, todavia me alegro no Senhor, embora pelo momento o profeta estivesse no abismo da derrota e da desolação, ele retinha sua esperança. Sua certeza jamais deveria ser deixada à mercê das vicissitudes da vida que o circundavam. Ele tinha de encontrar o testemunho de Deus em seu próprio coração, pois do contrário jamais poderia achar esse testemunho. Depois disso tudo, o que, que nós podemos chegar à conclusão? Que conclusão nós podemos chegar? Mesmo em meio à ruína absoluta de fome e abjeta que ocorreu quando os babilônios capturaram Jerusalém, como está escrito em Lamentações 2, 12, 20, 4, 4, 9, 10 e 5, 17, 18, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo entendimento, que não dependia da prosperidade externa. O profeta, com toda a adversidade que estava iminente, declara a sua fé, falando que nada faria abandonar Deus e, ainda que viessem as dificuldades, contudo, ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. E você, já fez o Senhor Jesus o Deus da sua salvação? Ainda que venha os problemas, declare a sua fé e confiança nele e você será um vencedor. A palavra de Deus diz que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, logo, Jesus Cristo. Não importa se estamos em necessidade ou fartura, em tempestade ou bonança, se em derrota ou vitória, se experimentamos fracasso ou sucesso, se em juízo ou salvação, o que importa mesmo em qualquer situação é: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128:1. Deus nos capacitará para todas as situações, por isso podemos confiar e descansar. E que nossa mente nós possamos ter algumas perspectivas, não somente humanas ou não humanas, mas as perspectivas da presença de Deus que é concreta. E nós podemos pensar no seguinte, em três coisas, três situações que eu e você podemos ou devemos responder. As dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis. Como você tem enfrentado a adversidade do dia a dia? Em meio à adversidade, Deus tem sido alvo da sua confiança? Muitos têm como motivo de alegria coisas, pessoas, bens materiais e situações. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Durante esse trimestre, nós tivemos a oportunidade de ver diversos tipos de adversidades que são inerentes aos seres humanos, são próprios dos seres humanos. Mas que nós possamos realmente confiar como Abraão. Na injustiça, quando nós vivemos a adversidade da injustiça como José, ou da insegurança de Moisés, ou decepção de Josué, ou se tivermos que vencer gigantes como Davi, ou falta de reconhecimento como Elias, a falta de recursos como Eliseu, tivermos que reconstruir como Neemias, ou temos que viver a perversidade humana em como Esther, ou a incredulidade de Isaías, ou o sofrimento de Jeremias, e por fim a difamação de Daniel, que nós possamos continuar crendo que em todas essas adversidades o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida e da sua vida. Que 2021 possa ser um ano que nós possamos continuar crescer e querer crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos estarmos firmes para enfrentarmos as adversidades que poderão, com certeza, vir sobre as nossas vidas. Amém.
Amém, amém. Esse é o nosso podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, Igreja Feliz para Fazer Feliz. Tivemos essa grande oportunidade, essa jornada, né, de estarmos juntos nesses 13 episódios, né, encerrando hoje com um episódio a respeito, um pouquinho, né, a respeito da vida de Abacuque, né, quando a adversidade são os tempos difíceis. Tivemos aqui a educadora religiosa Ana Valéria Mesquita Alves de Araújo, que teve essa palavra abençoadora, e no final fazendo esse resumo, né, desses temas que nós abordamos nessa jornada de 13 lições. Né? A nossa gratidão à Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida, que é sempre feita com muito capricho e carinho, né? Com certeza debaixo de oração, orientação de Deus, e que tem abençoado as nossas igrejas, e não somente as igrejas batistas, já que nesses tempos difíceis, a mensagem de Deus através da internet tem chego em várias localidades, várias comunidades, várias igrejas, vários irmãos e pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa é a minha oração nesse final de jornada, né? Que Deus possa, através do Espírito Santo, tocar os corações e faça aquilo que nós não podemos fazer, que é convencer você, o homem, a mulher, do juízo, né, do pecado, que possa se arrepender, que possa se achegar-se a Deus, viver com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, minha oração como membro da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, como alguém que está na área de educação cristã, alguém que tem apoiado o pastor Sérgio, é que Deus toque no seu coração através do Espírito Santo, é a minha oração. E que Deus te abençoe. Eu quero encerrar, orando pela sua vida, pelas nossas vidas. Pai, eu te agradeço. Primeiramente, te agradeço por tudo que o Senhor fez durante toda essa nossa jornada. 13 lições a respeito das adversidades, nesses tempos difíceis, como o Senhor falou conosco, como o Senhor tocou em nós, como o Senhor nos ajudou a atravessar por muitos momentos, mas muitos momentos, vários desafios. O Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. O Senhor é fiel. Nós somos infiéis, Senhor, nós somos pecadores, nós queremos acertar, mas às vezes erramos. Perdoa-nos. Perdoa a nossa incapacidade. Nós somos incapazes de falar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da humanidade. Somos incapazes. Mas a minha oração é que o Espírito Santo atingir o coração, mas o Espírito Santo pode. Como o Senhor tem tocado em nós. Toque nos corações e faça a tua obra, que é boa, perfeita e agradável. E abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe a Convenção Batista Fluminense, abençoe as irmãs educadoras religiosas que passaram durante essas 13 lições, as experiências que Deus tem colocado no coração das irmãs. Que Deus abençoe as suas famílias e os ministérios que foram colocados a serviço do Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, pelo pastor Sérgio e todos os nossos irmãos, líderes, ministros, a diretoria, que o Senhor esteja ajudando, fortalecendo e fazendo a sua obra poderosa, em nome de Jesus.